Vamos a continuar. O asunto que estamos falando é a definição entre Deus e eu. Os dois não podemos ser. Tem que alguém morrer. E como nós não podemos matar a Deus, é melhor morrer nós. O nome de Deus falou assim: quando Deus esté matando, você morra o mais rápido que possa. Porque assim vai evitar muitos problemas. E não podemos ter a natureza do... como se chama? Aquele bichinho que camina no chão, que não... Gusano, em espanhol.
Verme.
É?
Verme.
Cerme.
Verme.
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 Minhoca,
então.
Minhoca.
Gusano. Existe gusano em português também.
Minhoca.
É.
Você coloca o pé na minhoca e ele não faz nada. Fica tranquilo, você faz assim e ele não tem problema. Mas você faça isso com uma cobra. E vai ver o que acontece. A natureza nossa, ou pode ser com a minhoca ou como a cobra. Que o Senhor nos faça como a minhoca. Quando o Senhor coloque seu pé aí, fiquemos tranquilos, para que a glória dele possa ser nosso fim. Amém? A glória de Deus deveria ser o fim supremo de todo homem. Efésios 1:11-12.
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo.
Aleluia. A fim de que sejamos louvor da sua glória. Não fuimos criados para isso, irmãos, para louvor da sua glória, não para louvor da nossa glória. Que o Senhor nos libre de uma intenção errada. Que todo o que nós façamos tenha essa intenção. A intenção última de todo homem e mulher deveria ser Deus. Amém? Deus. O desejo do homem e a mulher deveria ser agradar a Deus. O assunto é eu ou ele, mas os dois não podemos ser cabeça. Amém. Às vezes, quando estamos trabalhando para o Senhor, usamos uma linguagem. Dizemos, todo seja para a glória de Deus. Mas quando contamos testemunho, falamos assim: irmão, vou dar um testemunho para a glória de Deus, mas Deus me usou a mim. Eu orei por um enfermo e ele se curou a ele por mim. Irmãos queridos, não nos enganemos. Se o Senhor vai receber a glória, que reciba a glória. Pablo dizia, Atos 20:24. Vamos a ver em português.
Atos 20:24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus.
De nenhuma coisa faço caso, nem estimo minha vida preciosa para mim mesmo. A única coisa que quero é acabar a carreira com gozo e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que importante é ter esta convicção. Por isso Paulo chegou a dizer: já não vivo eu, sino Cristo vive em mim. E o que vivo na carne, vivo para a glória do Senhor. Que importante chegar a esse ponto. Agora uma pergunta. Se você nunca tivesse que rendir contas a ninguém, como
prestar
vive?
Contas.
prestar conta, como viviria? Ah, viviria livre. Eu acho que não viviria livre, viviria libertino. E isso é o que acontece com muitas pessoas. Vivem tão independentemente que sua vida é uma tragédia. Mas temos que pensar que nossa vida tem que prestar contas. E agora quero levar um exemplo. Você se lembra de José, aquele filho de Jacob? Jacob tinha uma especial atenção para ele, porque esse moço tinha coração para Deus tremendo. Eu sempre, quando falo de José, falo assim: algum dia, quando chegue ao céu, vou abraçar a José, porque ele tem dado exemplo tremendo. Se você siga a história dele, vai perceber que ele parece que não se importava com nada. Quando ele chegou, bom, primeiro quando ele conta os sonhos que ele tinha, ele era muito extrovertido, ele sonhava e contava. Manojos, como se fala de português? De trigo.
Feixes.
É. Que se inclinavam ante ele, as estrelas e a lua. Também se inclinavam ante ele. E os irmãos ficavam bravos. Que se crê ele? Ele não se cria nada. Simplesmente estava contando o que ele estava experimentando. Daí o pai teve a boa ideia de mandar a ele onde seus irmãos, lá longe. Quando vieram a ele ficar perto, dizem: aí está o sonhador. Agora vai ver como fazemos com ele. Você conhece a história. Pegaram ele, colocaram dentro daquele buraco. E José não dizia nada. Aí fala que não dizia nada. Ele não dizia: ah, sálveme, não. Colocaram dentro de aquele buraco. Depois alguém pensou: não, tiremos a ele daí. Vendamos ele aos mercaderes que vêm. Venderam ele, foi parar a Egito. Chegou lá, venderam para Potifar. Potifar colocou ele, e escuta bem, onde José estava, ele era uma bênção. Ficou nessa casa e Potifar estava muito contente com ele porque tinha espírito de serviço tremendo. E ao parecer José era muito bonito, moço que muitas moças queriam hoje. Moço bem parado, bem parecido.
Bem simpático.
Simpático. E a mulher de Potifar começou a olhar para ele. Mas ele não olhava para ela. De repente fica sozinho na casa. E ela disse: por que não vai comigo à cama? E ele ficou assim: não, eu não posso fazer isso. Não posso trair a meu Deus. E também a meu chefe. Mas ninguém está olhando. Ele não tinha pastor, não tinha discipulador, não tinha ninguém que olhara para ele. Mas ele tinha uma intenção em seu coração: Deus. Era ele ou era Deus? Ele já tinha decidido: minha última intenção é Deus. E ele preferiu pegar todo o negativo. A mulher acusou a ele de querer aproveitar dela, foi a parar a cadeia, ficou preso. Mas caiu na cadeia e aí, outra vez, José não se importou com o assunto. Deus abençoou a ele. Achou graça diante dos guardas, diante dos demais prisioneiros. De aí, ele interpretou um sonho para o copeiro e para aquele que trabalhava de padeiro para o rei. E ele falou assim: um de vocês vai sair daqui, outro vai morrer. O copeiro saiu e quase esqueceu dele. Mas um dia, quando o faraó teve um sono, ele se lembrou: olha, lá na cárcel há um que sabe interpretar o sono. Aí saiu da cárcel, foi para o faraó, e ele não se importava com nada. Chegou lá, interpretou o sonho, e aí começou toda uma história tremenda. Deus começou a levantar a ele, mas a intenção dele era Deus, sempre Deus. Moisés estava na corte do rei, era príncipe, uma situação muito agradável, mas ele não suportou ver sofrer a seus irmãos e escolheu o sofrimento antes que viver nos gozos desse mundo. A intenção dele, ainda que não conhecia a Deus, foi Deus mesmo. Porque você sabe que Moisés conheceu a Deus quase aos 80 anos, quando o Senhor saiu ao encontro dele, chamou ele, mas ele já tinha um coração para Deus. A intenção mais profunda do coração de José não estava centrada em si mesmo, em Moisés, não estava centrada em si mesmo. Esta é a classe de homem e mulher que Deus nos chama a ser. Ele quer que nossa intenção seja Ele e não outra coisa. Nós sabemos que o tratamento de nosso interior somente está nas mãos do Senhor. Amém? E Ele sabe, por isso Ele quer procurar mudar a nossa vida. E louvado seja o Senhor que Ele tem recursos para nossa transformação. Então, temos que ter presente várias coisas. Primeiro, a intenção mais profunda de nosso coração deve ser Deus, sua glória, sua vontade, sua fama, seu propósito, seu prazer, e não nosso prazer. Salmo 73, 25.
Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra.
Não há outro em quem me compraza na terra. Não há nada na terra que possa ser maior que meu Deus. Amém? Essa deveria ser nossa expressão também. Que nossa intenção mais profunda seja a glória do Senhor. Não interessa o que passa comigo. Interessa o que passa com Ele. Amém? Que Ele cresça e eu diminua. Não se importe com que as pessoas liguem com você. Importe-se que as pessoas liguem com o Senhor. Se isso acontece, glória seja para o Senhor. Se nosso nome não é considerado, não tem nenhuma importância. O Senhor é o mais importante. Segunda coisa, devemos ser transparentes, sinceros, sem fingimentos, sem ocultar as nossas faltas e pecados, praticando a confissão e andando na luz com nossos irmãos. Que bênção é andar na luz. Amém? 1 Timóteo 3,8.
Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância.
De uma só palavra. Um obreiro do Senhor tem que ser de uma só palavra. Não mudar de palavra. Porque às vezes temos a tendência a dizer uma coisa e fazer outra. Você disse aos discípulos, amanhã temos reunião às 8 horas. Muito bem, você chega às 8h30. Isso não é bom exemplo. Não é boa palavra. Vão a desconfiar de você. É muito importante considerar o que falamos e fazemos. Amém? Eu estou falando de um fato simples, mas pode haver outras coisas que não são tão simples e que podemos fazer sem considerar. Tiago 5,16.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados.
Aleluia.
Muito que pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Amém. Que bom é saber que este recurso é maravilhoso. Amém. Confessai-vos e orai uns pelos outros para que sejais curados. Em 1 João 1,7 ao 9, você conhece de... como se fala de memória, de cor. Se andamos na luz, como Ele está em luz, temos comunhão uns com outros, e o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Oh, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Cultivar uma comunhão íntima, pessoal e secreta com Deus. Às vezes fico pensando como alguns gostam de dizer: eu quero praticar a humildade. Mas de repente dizem: irmãos, eu fiz um jejum de 4 dias. Mas isso é um segredo, hein? Você cultive a comunhão íntima sem que ninguém saiba. Se você jejuou 1 semana, 5 dias, 3 dias, fique com você. Que às vezes pensamos, quando proclamamos isso, para que nos considerem muito espiritual. A pergunta é: a quem quer impressionar você? Deus não se impressiona. Cultivemos essa comunhão íntima. Feche a porta de seu quarto e ore em segredo. Vosso Pai que escuta em segredo vai recompensar em público. Amém? Quatro. Não faças nada para ser visto pelos homens. Jesus falou que alguns gostam de ser visto pela oração que fazem. Lembra-se de aquele fariseu que falava: Senhor, eu não sou como esse publicano. Eu pago os dízimos. Eu faço isso, faço outro. Eu oro bonito. E o outro estava ali: tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus falou: quem crê você que foi ouvido pelo Pai? Sabe, Deus nos impressiona por nossas orações lindas. Ele se impressiona do que sai do coração. Quando meus filhos estavam pequenos e eu viajava por diferentes países, de repente chegava uma cartinha escrita por eles, com muita falta de ortografia, uma letra que quase não dava para entender, mas eu ficava tão alegre, porque era feito de coração. Pai, te amo. Simplesmente isso. Outro dia recebi uma carta de minha neta, de 4 aninhos. Apenas ela sabe escrever. Dice: Tata, me chama de Tata, te amo. Eu fiquei tão alegre disso. Não, eu não esperava uma carta bem feita, com nada. É aquilo que vem do coração. O Senhor quer que tenhamos um relacionamento de filhos reais com Ele. Ele não se impressiona com orações, com palavras rebuscadas. Ele quer teu coração. Você pode chamar a Ele de paizinho. Ele não se vai ofender. Paizinho. Ele não autorizou. Dice Pablo que nosso espírito clama Abba, Pai. Paizinho querido. Deus se impressiona por nossa sinceridade, por nossa humildade para tratar com Ele. 5. Devemos estar baixo a acção profunda da palavra, profunda, baixo a acção profunda de Deus. Primeiro, baixo a acção da Sua palavra. Que importante que a palavra tenha em nós um impacto. Quando oramos, quando ouvimos a palavra, que não estemos pensando, essa palavra é para aquele irmão, essa palavra é para outro. Como aquele que foi a um encontro e disse, foi com a esposa e disse, que boa a palavra para a minha vida. Foi um encontro muito glorioso. E a palavra fala muito para a minha vida. E tudo foi para a minha vida. E olhou para a esposa, não é verdade a minha vida?
Não é verdade, minha vida.
A palavra quer falar conosco. Cada vez que você lê a palavra, escuta a palavra através de alguém, que maravilhosa palavra. É para nós, é para mim. Vivamos bajo a acção da palavra. Vivamos bajo a acção do Espírito Santo. Que glorioso Espírito Santo. Como Ele gosta de trazer a palavra do Senhor para nós. Como gosta de trazer a revelação de Jesus para nós. E o Espírito Santo não é turista. Às vezes decimos, Espírito Santo, visítanos. Eu não gosto disso. Eu nunca falo assim ao Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, obrigado porque está em mim. Porque quando Ele veio com toda a bagagem a ficar. Aleluia. Amém? E Ele não é passageiro. Ele não vem para ficar e ir embora. Não, Ele veio para estar conosco para sempre. Eu rogaré ao Pai e Ele vai dar um Consolador que esteja com vocês para sempre. Amém? E quando Ele vem, vem com toda a bagagem. Louvado seja o Senhor. E Ele veio para ficar contigo e comigo. Assim que você pode falar com Ele. Um dia estava ensinando do Espírito Santo para os irmãos. Eu falei assim, o Espírito Santo conhece de tudo. Todas as matérias, de todas as coisas. Você pode confiar em Ele. Se você está estudando, você tem que saber que Ele sabe de matemáticas, biologia, geografia, de tudo. E meu filho estava na escola, estava com uma prova muito complicada de matemática. E ele lembrou, meu pai ensinou que o Espírito Santo sabe matemática. E ele ficou assim orando um momento, Espírito Santo, me ensina, por favor, a resolver esse problema. Disse que de repente, veio a luz e ele resolveu o problema. Chegou a casa dizendo, pai, pai, é verdade o que você falou. O quê? O que passou? O Espírito Santo sabe matemática. Queridos, o Espírito Santo é tremendo. Ele pode trazer respostas a tua vida e a minha vida em qualquer momento. Amém. Que amigão que é.
Amém.
Não é o Consolador?
Amém.
Paracletos significa amigo, advogado. Que maravilha ter o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo?
Sim.
Mas o Espírito Santo tem a você?
Sim.
Aí é a diferença, hein? Quando Ele nos governa, quando Ele nos guia, é outra coisa. Você não pretenda manipular o Espírito, porque o Espírito vai ficar muito triste. Deixemos que Ele ocupe nossa vida e sejamos canais e instrumentos para Ele. Amém? Maravilhoso Espírito Santo. E sabe uma coisa mais? O Espírito Santo não quer que nós pensemos de Ele historicamente. A veces algún hermano dice, yo recibí el Espíritu Santo año 1995. La pregunta, ¿y hoy? El Espíritu Santo quiere ser hoy o importante para ti. Y hoy Él va a ser importante para ti. Él te quiere renovar hoy. Você no va a salir de aquí como entró. Porque o Espírito Santo vai dar uma experiência nova. Isso não depende dele, isso depende de ti. Hoje vai acontecer aquilo que você quer. Não depende de Deus, depende de você. Porque o Senhor está pronto. Ele tem tudo para nós. Mas às vezes somos nós os que restringimos sua ação em nossa vida. Estemos atentos hoje aqui. Que va a acontecer una cosa tremenda en la tua vida y en la mi vida. Vivamos bajo la acción del cuerpo de Cristo.
Debaixo da ação.
O cuerpo de Cristo es muy importante. Olha para tu hermano. Qué importante es tu hermano. Importantíssimo. Sabe por quê? Porque cada um de nós não pode ver seus próprios defeitos. Você se mira no espelho e se encontra bonito, não é?
Se acha bonito.
De repente vem um e diz: olha, você tem uma mancha aí. Ah, não te ha visto. Porque você, quando se olhou no espelho, tinha um conceito muito alto de si mesmo. E não viu a mancha. Não. Mas outro que veio, olhou para você e disse: tem uma mancha. E você fica um pouco assim, molesto. Mas é a verdade. Ele está olhando a realidade, você não está olhando a realidade. Irmãos, devemos estar permanentemente corrigiendo a intención de nuestro corazón para que no se volte para nós mismos, sino que esté voltado para Dios. Amén. Engañoso es nuestro corazón, más que todas cosas, y perverso. ¿Quién conoce a Él? O Señor conoce el corazón. Por eso a veces Él está testando cómo está o nuestro corazón. Y entonces aquí vienen algunas preguntas para testarnos. ¿Cuál es nuestra motivación más profunda, más funda, al hacer la obra de Dios? ¿Qué estamos pensando cuando hacemos la obra de Dios? ¿Impresionar a alguien? ¿A nuestro discipulador? Aos pastores, decae nosso ánimo ou ficamos molestos quando alguém, algum colega, algum outro discipulador, algum outro pastor está nos aventajando em graça e em frutos? Sabe o que acontece às vezes? Dizemos, sim, ele está tendo sucesso, mas ele tem um problema. Não, ele não tem problema. O problema está comigo. está havendo um pouquinho de inveja, coisas assim que começam. Deveríamos agradecer a Deus pelo que está acontecendo com o irmão. Obrigado, Senhor, pelo sucesso de meu irmão. Amém? E não ficar aí com inveja, porque Deus tem uma porção para cada um. E cada um tem que ser fiel em aquilo que o Senhor chamou. Amém? A outro lado, quando alguém nos elogia publicamente, como reaccionamos? Exteriorizamos com modestia. Modestia se fala?
Modéstia.
Modéstia. Com nossas palavras e gestos. Mas que sucede no nosso interior? Se alguém vem e diz, oh irmão, que palavra tremenda que o Senhor deu por você. Você diz, para a glória de Deus. Mas que acontece em teu coração? Aí está o assunto. Não interessa como os irmãos digam a você. O problema está conosco. Não seja que o globo se infle. Globo se fala, não é? É? Balão.
Balão.
O balão se infle.
Se incha.
Mas o senhor tem umas agulhas muito boas. É melhor que você ocupe a agulha a tempo antes que o Senhor faça isso. Outra coisa, quando a obra que nós estamos fazendo progrede mais que os demais, nos sentimos superiores? Começamos a olhar assim para baixo. O que eu estou fazendo está bem. O que outro faz está mais ou menos. Eu estou tendo sucesso e indica que o Senhor está comigo e com outro irmão. Será que o Senhor está? Nossos irmãos nos conhecem como somos. O fingimos e procuramos dar uma melhor imagem do que em realidade somos. Porque quando estamos nas reuniões, temos comportamento, não é? Tudo bem, sorriso. Quando de repente nossos filhos nos veem, dizem, assim seria bom que fosse em nossa casa também. Cuidado com isso. Eu tenho conhecido filhos que han visto pregar a seu pai e uno fica perto dele, que boa palavra tem seu pai. Esse não é meu pai, disse. Como não é? Se é seu pai. Não, não. Ele não é assim na casa. Misericórdia.
Misericórdia.
Eu sempre ensinei isto, irmãos. Se minha esposa e meu filho não podem dizer amém com alegria ao que eu prego, melhor não pregar nunca. Porque isso é hipocrisia. Se minha família, meu filho, minha esposa dizem amém com alegria ao que eu falo, tenho que estar tranquilo, porque estou sendo coerente. Alguém dirá, não será muita coisa? Eu creio que não. Temos que aprender a ser semelhantes a Cristo. Amém? Com isto não estou dizendo que eu estou acabado. Não, falta muito. A última coisa que quero dizer é que cada um de nós precisa, com certa frequência, fazer um profundo exame das nossas intenções e motivações. Devemos reafirmar uma e outra vez que a glória de Deus ha de ser nossa única intenção e que o amor do Senhor será nossa suprema motivação quando fazemos sua obra. Amém? Mais ainda, alguns podem estar pensando, quando eu serei reconhecido diácono, presbítero? Por que os presbíteros não fixam seus olhos em mim? Fica tranquilo. Não são os presbíteros que devem fixar seus olhos em ti, é o Senhor. E Ele vai mostrar. Você simplesmente serva. Serva. Serva com alegria. Faça aquilo que o Senhor está dizendo você fazer. Faça seu serviço com alegria. E o Senhor se vai encarregar de levantar a você em seu corpo. Amém? Nunca pense em autoproclamar-se. Dia veio um moço para falar comigo dizendo assim: irmão, eu estou preparado. Eu tenho capacidade para ser líder na igreja. Eu falei, acaba de firmar sua sentença. Você não está pronto. Volte à fila. Não é assim que acontece. É o Senhor que tem que trabalhar em nosso coração. Ele quer homens e mulheres com coração para Ele, com intenção clara para Ele. Senhor, Tu eres minha motivação. Senhor, Tu eres aquele que deve receber a glória. Senhor, Tu eres aquele que deve ser honrado pela minha vida. Eu não tenho nenhuma outra intenção, Senhor. Quero simplesmente Te servir. Que lindo é quando uno encontra homens que, quando uno diz, irmão, chegou a hora para você ser reconhecido. E ele diz, não, não precisa. Estou contente sirvendo ao Senhor, mas irmão, vamos a reconhecer você, mas não precisa. Coração simples, humilde, que anela só servir. Só servir. Esse coração o Senhor quer encontrar em todos nós. Além disso, o Senhor não quer que demos importância aos títulos, aos nomes. Alguns ficam pouco ressentidos quando nos chamam de pastor, ou apóstolo, ou profeta. Isso não interessa. Quando he chegado a alguns lugares em minha viagem, me falam assim, como quer que chamemos, irmão? Cristian. Esse é o meu nome. Mas, você é apóstolo, você... Não, essa é a função. Meu nome é Cristian. Não preciso que você me chame pela função. Nos respeitamos unos aos outros, no amor do Senhor, mas não demos importância que as coisas que não tem. Paulo dizia, eu sou apóstolo segundo a graça do Senhor e segundo a fé dos santos. Para alguns, sou irmãozinho, mas não me preocupa isso. A preocupação que ele tinha era simplesmente servir ao Senhor onde ele colocara a ele. Irmãos queridos, estamos ante uma onda muito triste hoje, daqueles reconhecimentos, daqueles estabelecimentos que vão mais além da Escritura. A outra vez ouvi que aqui em Brasil tinham estabelecido 400 apóstolos em estádio. Eu peguei minha cabeça e Senhor Jesus, aonde está indo a igreja? Isso não se faz. Os apóstolos nunca estabeleceram apóstolos, profetas, ni evangelistas, ni mestres. Eso solo hace el Señor. Él levanta, Él reconoce, y la iglesia también puede reconocer y saber quiénes son por la gracia y el servicio que prestan para el Señor. Amén. No nos confundamos. Você simplemente sirva al Señor. Yo sé que Dios tiene entre vocês ministerios incipientes, mas que le va a ir levantando y dando a conocer para su gloria. Você fique tranquilo, simplemente sirviendo con eficacia en aquel servicio que el Señor está dando a você en ese momento. Servo, buen servo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Yo voy a colocar a você en otro lugar. Amén. Que podamos oír esa palabra del Señor y no una rejeición. El Señor nos libre de toda cosa extraña en la nuestra vida. Ahora, yo quiero animar a vocês. Vocês son llamados pelo Señor. Están en un servicio para Él. Y ni un de nos es mayor. Somos todos servidores del Señor. Aquí no hay mejores ni peores. Aquí están filhos y filhas de Dios para servir. Servidores del Señor. Amén. Por lo tanto, yo quiero orar con vocês. El Señor quiere renovar tu vida. Yo sé que algunos aquí ainda no te han valorizado su vida. Mas escuta esto, Señor te ama tanto que Él sí valoriza tu vida y tu servicio. Ainda que ninguém venga para decir, hermano, qué buen trabajo vos está haciendo. No se interese con eso. A veces es bueno recibir eso y tenemos que nos aprender a honrar a los que están sirviendo en la casa del Señor. Aprendamos a honrar con palabras sinceras y honestas. No a adular, sino a honrar. Irmão, obrigado por su servicio. Me ha abençoado tanto tu vida. Eso hace bien para animar a nosotros. Amén. No estamos aquí para adular a ninguém, ni para idolatrar a ninguém. No. Pero precisamos nos animar. La Biblia nos autoriza a nos animar y a honrar unos a los otros. Amén. Y cuando alguno está con ánimo caído, vamos lá y animemos a él. Irmão, tu servicio es valioso para Dios. No fique para atrás. Amén. Porque el Espíritu Santo nunca se da por vencido.
Amén.
Termino con una anécdota de Napoleón. Napoleón era un hombre pequeño, mas muy engraçado. Él una vez estaba ahí procurando un libro en la biblioteca y el ayudante de él le dice, mi general, yo puedo pegar el libro porque soy más grande que usted. Él dice, no, no es más grande, más alto, de porte, más no más grande. Yo soy más grande, ainda que soy pequeño. Y él estaba en una batalla. De repente estaba perdiendo la batalla. Y llamó a corneta y dice, corneta, toque retirada. Y el corneta ficó ahí. No me está oyendo, toque retirada. El corneta ficaba ahí blanco. Corneta, no me está oyendo, toque retirada. Y el hombre fala así, mi general, yo no sé tocar retirada. Toque cualquier cosa, mas toque. Y el hombre pegó la trompeta y comenzó a tocar. A carga, a carga, a batalla, a batalla. Y ganó a batalla. Queridos, su Espíritu Santo no sabe tocar retirada. Ele sempre vai dizer, vai para frente, Jesus já ganhou a vitória, Ele está com você, aleluia, Ele não sabe tocar retirada. E agora, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, porque o Espírito Santo está conosco, amém, aleluia. Ainda mais, queridos, escute-me bem, vamos a prestar muita atenção agora. Aquele que chamou a você para servi-lo, ele quer colocar as capacidades suas na tua vida. Ele tem dons que quer repartir com vocês. Eu não vou repartir nada agora. Eu, pela fé, vou orar para que você reciba dons do Senhor. Você quer receber dons, capacidades dele? Ele tem previsto isto para você. Ele convocou a você hoje. Esta convocação é dele. Esta hora, este momento é dele. Convocou a você para este momento. Agora você esteja pronto, pronta para receber aquela graça que o Senhor quer dar. Mas também nós temos que desejar. Lembra o que Jesus falou? Você pida e vai receber. Chame e vai ser aberto. Amém? O que você quer pedir ao Senhor agora? Que dom desearia para a sua vida? Não para ser visto, mas para servir. Pense um momento e começa a anelar na tua vida, a desejar aquele dom que você, ou aqueles dons que você quer. O Espírito Santo está aqui. Coloca tuas mãos para frente. E começa a orar a Jesus agora. O Espírito Santo vai responder a tua clamor. Aleluia. 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 Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Oh, Jesus, o Senhor está em ti. O Espírito Santo está em ti, irmão. Agora deixa que Ele opere em tua vida e coloque o que Ele quer e o que você está desejando. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia. Senhor, en ese momento estamos na tua presença. Obrigado pela tua presença na nossa vida. Obrigado porque tu queres equipar a nossa vida para a tarefa que tu nos tens chamado. Senhor, hoje, aqui, acaba toda coisa que o inimigo ha querido minimizar. Todo aquilo que ele ha querido deter. Toda mentira que ha passado pela mente de meus irmãos, que não podem, que não são capazes. Oye, Senhor, tua capacidade começa a entrar mais e mais na sua vida. Oh, Espírito Santo, reparte agora. Reparte agora entre meus irmãos e irmãs. Toda graça, todo dom, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos queridos, recibam a graça, o poder, os dons que o Senhor está querendo colocar na tua vida. Aleluia, abre tua boca, agradece ao Senhor por isso que você já pediu. Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado. Louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome. Poder de Deus, poder de Deus. Aleluia, glória a teu nome. Glória a teu nome. Oh, Espírito de Deus, aleluia. O Senhor está repartindo dons de fé, dons de cura, dons de milagres, dons de discernimento, dons de ciência, palabra de ciência, de sabiduría. Oh, rakata shabara toro do coro mi amada toshikara mamara do coro lo coro di amada da kari. Oh, rata shakara magoro boni amamatara. Oh, rabakata shuri amado. Ora catara bodo si kiriama bana dogor. Oro to si karama bana dogor diamane. Oro to si karama bana bana dog. Gloria, 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 gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, reprendo a incredulidades. Reprendo a incredulidades. Agora toda incredulidades va fora, 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 fora. Ven a fe, a fe, a fe. Llamamos a fe, llamamos a fe. A fe para el pueblo de Dios. Llamamos a fe, Señor. Lovado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, levanta tus manos y lova al Señor. Agradece al Señor por lo que Él está haciendo en tu vida. Oh, gloria. Gloria, gloria a tu nombre. Gloria, gloria a tu nombre. Oh, rakashama karama goro toro boriama da tarabashia. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Oh, Espíritu se está moviendo entre vocês. Oh, Jesús, aleluya. Si você no podía hablar en lenguas abundantemente, deja que el Espíritu ahora fluya en tu vida. Fluya en tu vida. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Va a aparecer palabra profética en tu vida. Va a aparecer palabra profética en tu vida. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Palabra de conocimiento. Palabra de sabiduría. Discernimiento de espíritus. Dons de cura. Señor está repartiendo entre vosotros. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Ainda más, oh Señor, está curando a varios aquí de la columna. Coloca tu mano en la columna si usted está sufriendo. Ahora, oh Señor, está curando la columna. Está curando columnas. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Oh, Rabacushia. Oh, Señor, está curando algunas personas de estrés aquí. Algunos que estaban sufriendo de depresión. Escuta, hermano y hermana. La depresión va embora ahora. La depresión va embora. Si usted estaba sufriendo de eso, levante su mano. Y reciba ahora la salud y la libertación de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Depresión va embora. Fora en el nombre de Jesús. Fora en el nombre de Jesús. A salud, a victoria de Cristo ven sobre tu vida. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Aleluya. Alguien estaba sufriendo del sistema nervioso. Alguna cosa que está afectando su vida. Recibe de Jesús ahora. A salud de Cristo. Sistema nervioso va a voltar a su normalización ahora. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Aleluya. Recibe en nombre de Jesús. Saúde. 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 Lovado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Y más ainda una renovación a tu vida. Una renovación. Ah, para que usted faça obra con alegría. Mucha alegría. Mucha alegría do Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Obrigado, Espíritu Santo. Obrigado, Espíritu Santo. Pues por esa obra maravillosa. Aleluya. Gloria a tu nombre. Lo vemos al Señor con alegría. Con alegría. Aleluya. 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 Gloria a Jesús. Aleluya. Fala a tu hermano. Qué lindo es servir a Jesús. Qué lindo es servir a Jesús. Ah, aleluya. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. É lindo servir Jesus. Amém.